nos assiste aqui no plenário através da live da Rádio Tom, servidores da casa. Hoje, dia 12 de agosto de 2024, às 19 horas e 12 minutos, conforme resolução de mesa número 4 de 2022. Havendo o número regimental do vereadores e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária e, neste momento, convido a nobre vereadora Lucimara da Silva a fazer a leitura de um pequeno texto da Bíblia Sagrada.
O Senhor é minha luz e minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando os homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Palavras do Senhor.
Graças a Deus. Neste momento, coloco em discussão e votação a ata da sessão ordinária do dia 5 de agosto de 2024. Alguém querendo discutir a ata? Não havendo quem queira discutir, coloco a ata em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Ata aprovada por unanimidade. Solicito a senhora secretária que faça a leitura do expediente.
Convite. O prefeito municipal, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, tem a honra de convidá-lo para participar da solenidade de abertura da segunda-feira multicultural, que realizar-se no dia 22 de agosto de 2024, a partir das 19 horas, no ginásio Lion Espíndola, Terra de Areia, 7 de agosto de 2024. Shirley Dias da Silva Rosa, Secretária Municipal de Educação e Cultura. Câmara Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Pedido de providência número 10 de 2024. Autor, vereador Márcio Ferrari, entrada 9 de agosto de 2024. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que subscreve requer a Vossa Excelência que, nos termos regimentais, seja encaminhado ao Executivo Municipal o seguinte pedido de providência: que a Secretaria Municipal de Educação faça a substituição do telhado do hall de entrada do núcleo da pré-escola Menino Jesus de Praga. Justificativa: tal pedido é caráter emergencial, visto que o hall em frente ao prédio administrativo da referida escola apresenta problemas. O telhado está totalmente danificado e se faz necessário a substituição de telhas. Cabe ressaltar que em dias de chuva é o único local que possa acolher os pais e alunos aguardarem até que a escola esteja aberta para recepção dos alunos em suas salas de aula. Mas nas condições em que se encontra o telhado, chove quase como se o mesmo não existisse. Portanto, pedimos atenção imediato a demanda. Sala de sessões, 9 de agosto de 2024. Vereador Márcio Ferrari. Câmara Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Resolução de mesa número 3 de 12 de agosto de 2024. Determino que seja publicado o parecer técnico do TCE Rio Grande do Sul número 22556, referente às contas de gestão do exercício de 2024. Do exercício de 2018, conforme artigo 196 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, Gabinete da Presidência, em 12 de agosto de 2024. Pedro Henrique Gross, presidente, Elisete Ferreira, primeira secretária, Lucimara da Silva, vice-presidente, Márcio Ferrari, segundo secretário. Registre-se e publique-se em 12 de 8 de 2024. Prefeitura Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Ofício Gabinete número 94 de 2024. Terra de Areia, 6 de agosto de 2024. Excelentíssimo senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste encaminhar para esta Casa Legislativa a Lei Municipal número 2841 de 2024. Sem mais oportunismo, me deixo para expressar a Vossa Excelência e demais vereadores desta Câmara minhas cordiais saudações. Atenciosamente, a Luísa Curtinova Teixeira, prefeita municipal. Era o que continha, presidente.
Obrigado, secretária. Não havendo oradores inscritos, passo de imediato para o espaço de líderes de bancada. A palavra está à disposição dos senhores líderes por 20 minutos. A palavra está com a liderança de bancada do Partido Progressista por 20 minutos. Só consideração do relógio ali, pode iniciar sua fala.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos assistem através da live, pessoas que nos assistem no plenário. Muito boa noite a todos. Venho só falar dois assuntinhos bem rápidos. Uma demanda que já a vereadora Mara já fez até um pedido de providência, se não me engano, e hoje a gente viu aí até nas redes sociais, mas me mandaram no particular, referente ao acostamento na Alberto Pasqualini, Mara. E a gente tem sido cobrado, meio que direto, sobre aquela demanda ali, tanto de iluminação naquela imediação da rua, porque é muito escura, né, e um alargamento de acostamento ali, tendo em vista que as pessoas vão do serviço para as localidades ali, e é muito escuro, né, e transmite ali uma insegurança muito grande para aquelas pessoas que usam aquele pedaço de pista ali, né? Já, se eu não me engano, já é uma estrada municipal, né? Então cabe a nós, o município, avaliar a possibilidade de fazer isso, né, o mais depressa possível, porque depois de acontecido os problemas, né, de uma vida, ou até mesmo de um atropelamento, uma pessoa ficar aí na cama vegetando, não adianta a gente estar discutindo mais isso. Então, hoje me mandaram até no particular, no WhatsApp, e eu falei que eu ia tocar nesse assunto de novo, Mara, até porque foi uma demanda que a nossa vice-presidente já trouxe, né? E cabe a nós cobrar e também ser parceiro da vereadora nessa demanda. Então, queria deixar novamente o pedido para a secretaria competente que possa estudar, nem que seja de um lado, né, que faça de um lado já o alargamento do acostamento e que estude a possibilidade ali de botar uns dois pontos de luz, pelo menos para dar um pouco mais de segurança para a nossa comunidade que precisa. Ali eu sigo direto por ali, às vezes eu vou para casa por ali, quando a gente está no centro ou vem no hospital ali, e a gente vê que realmente tem uma insegurança muito grande, né? Quando o vento está em cima da pessoa de bicicleta, de a pé ali, e bota sempre essa vida em risco. Então fica o pedido para a secretaria. E também falar um pouquinho novamente, uma coisa que a gente já também traz há algum tempo nessa tribuna, que é a questão dos fios, os fios soltos, né? A gente teve aí, acho que o vereador Lucas até que botou num grupo ali de segurança pública sobre uns fios caídos aqui do lado do Banrisul. Agora tivemos na rua Marechal Floriano também um poste caído, né? E eu vou pedir novamente que o jurídico, ou o nosso jurídico aqui, na pessoa do Roger e até mesmo do Elias, ou o jurídico da prefeitura, possa dar a possibilidade de nós fazer algo mais severo para cobrar da Equatorial. Não adianta nós ficar aqui batendo na mesma tecla toda a vida, sendo que a gente tem essas questões jurídicas que a gente pode entrar de uma forma mais firme até no Ministério Público, cobrando da Equatorial que regularize. A gente anda pela cidade, né, presidente? A gente anda pela cidade e a gente vê quantidade de fio solto, seja ele de telefone, seja ele de internet, ou seja ele até da própria Equatorial, mas hoje cabe a ela cobrar, cabe do município cobrar da Equatorial e a Equatorial cobrar das pessoas que usam esses espaços, esses postes, né, com as suas redes. Então é uma demanda que a gente vem há algum tempo já cobrando, inclusive fomos autor de uma lei, né, que dá amparo ao município quanto a isso. Então a gente tem que só cobrar realmente e fazer que a lei entre em vigor. Não adianta, eu já falei em outras oportunidades, a gente só fazer lei e não executar. Nós temos a lei e temos que executar. Eu acho que é isso que tem que ser feito. Também quero aproveitar o espaço aqui e parabenizar os pais, né, pelo dia de ontem, aí, pela passagem do Dia dos Pais. Alguns ainda não têm mais os seus pais do lado, né, mas há algum tempo, Cadê o Diogo, Pedro, né, alguns outros aí que a gente, o Manuel, mas eu ainda tenho a grata satisfação de ter o meu pai do meu lado, e isso é gratificante. Então eu quero deixar aqui, em nome do meu pai, todo o meu carinho e o meu respeito por todos os pais, não só do município, mas de toda a nossa região, né, que todos recebam esse abraço, porque são pessoas realmente que fazem a diferença nas nossas vidas. A gente só vê que eles fazem uma falta tremenda quando a gente não tem mais eles. Mas eu, no meu caso, eu beijo muito e dou muito carinho para o meu e para minha mãe, porque eu acho que são talvez as pessoas mais importantes de nossas vidas. Então eu quero só deixar esse relato mesmo. Também, essa semana, quero ver se tira um tempinho para ir conversar com o nosso prefeito municipal, para ver como é que anda as questões das duas emendas que tenho no município para ser executada. Uma delas é a emenda lá da Rodolaria, que já há algum tempo a gente vem cobrando do município, para que estude a possibilidade de fazer o mais depressa possível aquela rua, pois é um topo de rua, e tem o recurso suficiente para isso. E outra é uma emenda de 150 mil que o deputado Afonso mandou há alguns meses, e eu mandei no particular do prefeito e não recebi nenhuma resposta. Então seria uma emenda de 250 mil e uma outra de 150 mil, que a gente está na expectativa dela ser executada. E a gente precisa pelo menos de uma resposta do executivo, até mesmo para quem nos questiona, que a gente falou lá atrás sobre essa emenda, a gente poder dar alguma resposta. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado pelo espaço.
Obrigado à liderança do Partido Progressista. A palavra continua à disposição dos senhores líderes por 20 minutos.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra está com a liderança do MDB por 20 minutos.
Senhor presidente, demais vereadores, pessoas que estão aqui nos assistindo, também a Rádio Tom, que está transmitindo a Câmara de Vereador pela rádio, e meu boa noite a todos. Aqui o vereador Júlio falou sobre a rua Alberto Pascoalim, que dá acostamento ali. Eu concordo com ele, claro. Aquilo ali tem que fazer um acostamento mesmo, aqui já foi falado, a vereadora Mara já falou também, e amanhã mesmo já vou procurar o executivo para falar sobre isso aí e trazer uma resposta, vereador Júlio. Né? E sobre esse fio dessas empresas que deixam aí no poste, aí caindo aí, inclusive aqui na frente ali do ofertão, na frente ali, andaram roubando ali o fio de uma companhia ali, deixaram outros caídos, de pendurado, e eles foram lá para ver se a gente fornecia ali as imagens das câmeras, né, para ver quem tinha feito aquilo ali. Mas isso aí acontece e temos que cuidar, e é verdade, fica muito feio a cidade com aqueles fios tudo caindo, tudo de pendurado ali. Quero também parabenizar hoje os pais, né, quem tem seus pais, como falou o vereador Júlio, né? Abraçar, beijar, conversar, estar junto com os pais, passear com eles, né? Eu, enquanto eu tive meu pai, a gente fazia isso, todos meus irmãos. Nós sempre estava lá de festa, final de ano, na casa dele, aniversário, tudo. Hoje não temos mais, mas é assim que a coisa funciona. Ninguém vai durar para sempre, né? Não vai durar para sempre. Então, perdi meu pai, como muitos aqui já perderam também, muitos perdem, e a gente é assim a sequência da vida, né? Mas quero parabenizar todos que têm seu papai, né? Que amem, conversem, dê atenção, né? É isso que nós temos que fazer o nosso dia a dia. Muito obrigado a todos. É isso aí que eu tinha, senhor presidente. Um abraço.
Obrigado pela manifestação da liderança do MDB. Não havendo mais líderes, neste momento passo de imediato para a ordem do dia. Na ordem do dia nós temos o projeto de lei número 51 de 2024. proponente executivo municipal, a ementa autoriza a abertura de crédito especial no valor total de R$ 2.026.110. Alguém quer discutir o projeto?
Quer discutir?
Vereadora Lucimara, na discussão de projeto.
Boa noite a todos.
Só um segundo. Acho que bota não.
Só 5 minutos.
Só iniciar o cronômetro, ele pode iniciar a sua fala.
Boa noite a todos, boa noite, nobres. Presidente Pedro, esse projeto que vai passar nessa casa hoje é de suma importância. Atenderá. Deixa eu ver, agora sim. Atenderá uma comunidade da Praia, lá em Nova Curumim, onde será realizada a obra de um postinho, de um SF, onde podemos daqui a pouco implantarmos lá dentista, médico, né, com atendimento de maior qualidade. Hoje temos lá no múltiplo uso uma peça aí cedida pela assistente social, e essa obra vai ser de suma importância para nós. Quero dizer que tem a participação da minha amiga, técnica de enfermagem Alexandra, que me ajudou a nós a realizar esse projeto. Também quero agradecer, também teve suma importância na participação desse projeto, a nossa diretora do hospital, Liliane, a esposa do nobre vereador Diogo, né, para que viesse esse recurso. É um recurso que foi cadastrado no PAC, né, através do governo federal. E eu sempre digo que quando a gente busca algo, né, e acredita que vai acontecer, e tem fé, né, em Deus, e que um dia vai sair. E quando eu fui a Brasília, eu tive essa notícia de primeira mão, e dizendo que nós fomos contemplados aí com o nosso SF. Então, né, já de antemão agradeço aqui aos nobres na aprovação desse projeto, que isso é de suma importância não só para mim, né, tá podendo levar essa obra lá para a praia, junto com o governo, mas também para os moradores que lá estão. Era isso, muito obrigada.
Obrigado, vereadora Mara. A palavra continua disponível para a discussão do projeto. Alguém querendo discutir o projeto? Não havendo quem queira discutir, coloco o projeto em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Projeto aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada na ordem do dia, passo de imediato para o espaço de explicações pessoais. A palavra está à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos. A palavra está com o vereador Márcio Ferrari por 10 minutos. Só consideração do relógio também pode...
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Pedro, nobres colegas vereadores, senhores e senhoras que nos assistem aqui no plenário e também através da live da Rádio Tom, uma boa noite a todos. A seguimento aí no pedido do vereador Júlio, e é uma coisa que a gente tem falado há bastante tempo aí sobre as questões ali dos acessos aí, que é o portal de entrada do nosso município, que é a Avenida Sebastião Fagundes e a Avenida Alberto Pasqualini. A Sebastião Fagundes também nós temos vários problemas, como todos sabem ali, tem aquela questão que a estrada está sempre ruim, que o pessoal deposita lixo às margens da estrada, que pouco é feita a conservação ali, e também a roçada nas laterais dessa avenida, né? Que é a avenida até um ponto, o restante dela é conhecido como uma estrada, que era a estrada geral antigamente, né? E para mim, desde pequeno, sempre a conhecia como portal de entrada para quem vinha de Itati até Terra de Areia, porque é onde o ônibus também faz a linha, né? A Sebastião Fagundes é por onde o ônibus desce. Então tem que ser feita uma manutenção. Em especial, a questão da Alberto Pasqualini. A questão que o pessoal sempre pede, a questão dos quebra-molas, que o pessoal anda em alta velocidade ali, a questão da manutenção, do alargamento e manutenção do acostamento, que o mato toma conta onde tem, não se sabe que é acostamento, que não é, e aonde tem, né? Porque muitos lugares nem tem praticamente o acostamento. E vale estender também, colegas, a questão da própria Rota do Sol, que o Dyer não tem feito a manutenção da Rota do Sol, não tem feito a conservação e manutenção dos acostamentos, e também de tanta gente ir, né, vereadores, Mara, Júlio, eu, a questão do alargamento na nossa comunidade ribeirinha, ali da Barra dos Quirinos, né, que até hoje não saiu e eles não têm pretensão nenhuma de fazer, esse governo não tem pretensão. E a gente já correu atrás disso, e tem corrido ainda, esperando que um dia saia. Mas olha só, gente, que nós temos uma rodovia tão importante para o nosso estado, que corta o nosso município, que é a Rota do Sol, que faz muito tempo que não tem uma boa manutenção, uma pintura, condições. Nós acompanhamos muitos acidentes nessa rodovia, que é por falta disso. Sinalização, acostamento adequado. Como é que daqui na questão da 101 é exigido que os próprios proprietários façam a via de desaceleração, né? E na nossa Rota do Sol, o governo que é o responsável não faz a desaceleração. Para te sair no acostamento aqui na Rota do Sol, pelo menos comparando do Tejo, Terra de Areia até Novo Curumim, só cabe um veículo bem estreito. Nós tivemos, inclusive, no ano retrasado, uma caminhonete de Gramado que foi descer sentido praia, Terra de Areia, né? Foi descer ali para comprar o peixe, e a caminhonete é um pouco mais larga, ela, no encostar no acostamento, ela acabou virando. Então, para vocês verem que a gente não está exagerando nada, né? A gente só está falando os fatos reais, que ali para a Barra dos Quirinos, nada acontece. Entrei com um pedido aí também, colegas, e em especial a questão do núcleo da pré-escola no nosso município, pré-escola do Menino Jesus de Praga. Eu já fui algumas vezes, reivindiquei junto ao prefeito, junto à Secretaria de Educação, de que os alunos só podem entrar para dentro da escolinha a 1h15. Eu pedi para que fosse mais cedo. Por quê? Porque tem muitos pais e mães que levam seus filhos para a escola e precisam se deslocar para trabalhar depois disso. E se só abre a 1h15 até largar o filho e conseguir se deslocar, às vezes chegam atrasados no serviço. Então eu pedi e volto a reiterar o pedido, que se antecipasse para as 13 horas, para que colocasse uma pessoa, que seja uma pessoa só que possível, para abrir a escola e deixar que as crianças entrem, para que os pais possam estar liberados antes para se deslocar para o seu serviço. O pedido que eu fiz é mais direcionado a uma outra questão. Vou dar um exemplo de que nessa semana estava chovendo bastante, abriram antes do horário, antes da 1h15, abriram o portão da escola para que os pais ficassem no hall de entrada em frente à secretaria do núcleo do pré. Só que ali tem um pergolado, um hall ali na frente da secretaria, e chove talvez mais embaixo do telhado do que fora do telhado, porque acumula água, o telhado está totalmente danificado, ele é com placas, né? Ele não é com telha normal, ele é com placas. Então, o que eu estou solicitando? Que seja feito com a maior brevidade possível a conservação, a troca daquelas placas por telha mesmo, que não precisa ser translúcida. Pode ser telha mesmo, né? Uma telha normal, mas que possa abrigar os pais, as crianças da chuva. E também os professores, que ali é o hall de entrada para a secretaria do núcleo do pré. E daí não tem cabimento. Imagina só, se só abre a 1h15, os pais não podem ficar na rua, porque está chovendo. Entrar no hall também não dá, também chove. E daí, o que precisa ser feito? Simples, a solução existe, é trocar o telhado. Então fica esse pedido encaminhado aí para a secretaria competente para que seja feito isso. Também outra questão, nobres vereadores, e nós lutamos bastante aqui, todos, e tivemos vários diálogos referente à nossa praça municipal. E a praça, inclusive, leva o nome do meu avô, Praça José Ferrari, né? Se vocês passarem ali, nós temos aqueles quiosques que foram feitos na revitalização da praça. Foi feita toda uma revitalização da praça, construído banheiros. E a gente falou por bastante tempo a questão aqui de colocar uma vigilância, uma zeladoria na praça, para cuidar do patrimônio que é do município, patrimônio que é nosso. Infelizmente, devido ao vandalismo, hoje, para entrar no banheiro dos homens, é quase impossível. A porta está quebrada, pia quebrada, sujo, imundo. Não tem, praticamente não dá para dizer que há um banheiro masculino na praça. Então, é necessário que se revitalize esse banheiro e que se coloque uma zeladoria, inclusive à noite. Porque vocês lembram aquele velho problema que a gente falava antes da revitalização da praça? Que era um encontro de pessoas para usar drogas, de pessoas que iam para ali para fazer arruaça. Se não fosse aquele comércio que tem ali nas casinhas ali da praça, estaria novamente do mesmo jeito. E se vocês passarem meia-noite, uma hora durante a semana ali, vocês vão ver que está voltando a ser o que era. Então, para que a gente evite isso, é necessário colocar uma vigilância, uma zeladoria frequente, permanente ali, que possa cuidar da nossa praça, do nosso patrimônio. E para encerrar essa questão também, ali na própria praça, foi feito. Primeiro nós pedimos aqui, tem um pedido que nós fizemos para colocar mais vagas de estacionamento para os taxistas, porque tem 6 táxis registrados ali e só cabe 3 estacionados. Segundo ponto, a cobertura que fizeram ali, um telhadinho que fizeram para o abrigo de um táxi só, para um único táxi, há um pouco tempo atrás quase caiu porque a sustentação dela era fraca. E se passar ali também, vão ver agora que a placa também, o telhado desse abrigo também está todo danificado. Então também tem que ser feita substituição, tem que ser feito conserto. Porque essas placas de acrílico, elas são sensíveis, são frágeis. Se não for bem fixada, se não tiver a manutenção, não vai durar muito tempo. Que é a mesma questão da escola. Então, tire-se as placas de acrílico da escola, coloque em telha e ali nos táxis que troque a placa de acrílico que tem ali para poder fazer o abrigo, já que só tem para um mesmo, mas pelo menos um está seguro que o passageiro possa entrar no táxi sem se molhar. Então, senhores vereadores, essas são as minhas considerações por hoje. São as reivindicações da nossa comunidade de problemas que estão ocorrendo, que precisam de solução. Obrigado, uma boa noite a todos.
Obrigado, vereador Márcio. Sua palavra continua à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos. A palavra está com o vereador Lucas Vieira por 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos assistem aqui. Desejar um feliz dia dos pais para todo mundo aí, atrasado. Saudar o Márcio aí, meu parceiro de pesca. Então, saudando o Márcio e saudando todo mundo que está na assistência. Primeiramente, sim, vereador Márcio, a gente tem que fazer um ofício em conjunto para o governo do estado a respeito da Rota do Sol e do Curumim, por o qual tanto nós do MDB quanto os progressistas, a gente é da base aliada do governo. Nós todos temos deputados, ocupamos cargos no governo, secretarias, então cabe a nós, os dois partidos, em conjunto aqui na Câmara de Vereadores, fazer essa cobrança e colocar esse ofício para que a estrada da Rota do Sol e Curumim, assim como já fomos cobrados através da live aqui da rádio, para que isso seja feito. Então, peço que os servidores da casa anotem para nós fazer um ofício em conjunto, encaminhando para a Secretaria de Obras do Estado e para os deputados da Assembleia, cobrando, né, essa questão da revitalização, conserto dos buracos da Rota do Sol e do trecho da Estrada do Curumim. Peço que, sendo, acho que pode ser da ambas as bancadas, para que isso seja feito. Visto que nós, como eu falei, ocupamos os dois, ambos os partidos, cargo no governo. Então, e a respeito da Avenida Alberto Pasqualini, há uns 15 dias atrás, eu tive uma reunião com a servidora Elisângela, o Thiago e uma empresa terceirizada. Para que a gente coloque iluminação. Realmente, agora, no, principalmente no período de inverno, tem muitas pessoas que ali daquela região que se deslocam para cá para trabalhar e saem às 6 horas do serviço e fica muito escuro, realmente. E acabam traficando pelo curto espaço de acostamento, pela beira da faixa e quando tu vê, tu está em cima com o carro. A ideia é que acontece. Como a iluminação pública, os postes, é muito retirado da beira da pista, a ideia é trazer um poste para a beira da pista para conseguir colocar um posteamento ali para que consiga ter a iluminação ali na beira. Trazer mais para cá a rede de luz. Então, a princípio, nós vamos fazer uma rede de luz do município ali para a iluminação pública. Eu não sei dizer quanto tempo isso vai demorar, mas essa é a ideia. Que já, pelo menos, trazendo uma iluminação pública ali para a área onde trafegam as pessoas, o acostamento, já melhora bastante. Então, essa é a ideia, porque os postes de luz estão muito afastados. Se a gente passar reparando ali, a gente vai ver que a rede de elétrica passa muito longe da faixa. Então, se botar a iluminação pública, não consegue nem clarear a beira da pista. Então, para ilustrar o que vai ser feito ali. A princípio também, futuramente, isso, de repente o próximo prefeito que se eleger no município, temos que fazer um projeto para que a avenida continue em ambos os lados, para que termine aqui até no trevo e a gente consiga, assim, colocar a iluminação pública e melhorar. Mas de forma emergencial, nesse primeiro momento, é trazer a iluminação pública ali para a beira para melhorar. E a respeito desse asfalto, também a gente acha que pode ser incluído também nesse ofício, né, Mário? Pois a gente sei que tem uma reivindicação tua, tu vem batalhando bastante com isso, a gente caminhar esse ofício em conjunto das bancadas para a Secretaria de Obras do Estado para que faça esse alargamento do asfalto ali na Barra dos Quirinos e não sei se isso tem que ser uma obra em conjunto com o município ou uma obra em conjunto com a que é uma parte?
Obrigado pelo espaço, vereador Lucas. Ali é o departamento do DAIR, né? Eu entrei em contato ainda semana passada com o assessor do secretário Jovir Costello, né? Secretário do Transporte e Rodagem, e já está tudo encaminhado, né? O assessor me passou que a obra até era para acontecer lá em maio. Como eu tive aquela reunião aqui juntamente com a Luísio ainda, com o gerente do DAIR de Osório, superintendente também ali, e ele me passou que ainda está, né, no projeto do DAIR para concluir aquele acostamento ainda este ano. Não se iniciou a obra devido aos estragos que deu, né, aí no nosso Rio Grande do Sul, com várias estradas, né, destruídas. Então, no primeiro momento, eles estão dando a prioridade para consertar essas estradas, né, que são de grande vias, né, que no primeiro momento vão dar essa prioridade. E que ainda esse ano, ele me disse que eles fazem aquele acostamento. O vereador Márcio, né, vereador, nós estávamos conversando aquele dia, né, vereador, até a respeito de um acostamento quem vem sentido praia, terra de areia, que os moradores ali pedem, mas segundo a engenharia do DAIR, me disse que é impossível de ter um acostamento ali, porque não tem espaço entre a estrada e as casas, né, dos moradores ali, então que ficaria impossível, mas que eles alargariam aquele acesso que tem lá já, né, entre a paradinha para fazer o retorno, para ter mais um fácil acesso de descida ali. Então, seria isso, o vereador Lucas, de competência do DAIR, aquela obra ali, tá?
Então, obrigado pelo esclarecimento. A gente sabe que tudo que a gente pedir, por mais que a gente precise, tudo para ontem, né, em matéria de Estado, a gente tem que entender que por mais que a nossa estrada do Curumim e a Rota do Sol esteja esburacada, a gente tem que cobrar isso via ofício, que nem eu comentei aqui, a gente tem que entender que tem muitas regiões que o Estado está desprendendo mais ações, né, questão de trafegabilidade, conserto de pontes, muitos lugares ficaram sem acesso, né, devido às grandes chuvaradas, e inclusive as nossas estradas aqui do município tem muitas que ainda estão com dificuldade por causa dessas fortes chuvas que assolaram o Rio Grande do Sul todo, e Terra de Areia não foi diferente, só que graças a Deus nós aqui são coisas mais fáceis de resolver, mas resolve com material, resolve com patrola, e tem lugares que tem que ser feito obras de engenharia gigante, né? Então a gente pede um pouco de paciência para que essa que a população entenda que por mais que nós aqui esteja ruim, tem lugares que está muito pior. Então, paciência é a chave de tudo, para que a gente consiga dar o retorno necessário. A gente conseguiu já fazer alguns trabalhos de manutenção, eu tenho acompanhado bastante o serviço da Secretaria de Obras e Agricultura, né, para questão de manutenção das estradas. A gente fez uma manutenção agora na linha Saraiva, estamos também fazendo trabalho de manutenção da estrada da Boa Vista, onde já foi colocado os trechos, nos trechos piores, vai ser colocado agora, a partir de amanhã, segundo o planejamento da Secretaria de Obras e Agricultura, colocada a base em cima daquelas pedras, feita a manutenção da estrada geral. Então, com o tempo bom, que eu vinha sempre falando aqui na sessão, as coisas vão acontecer. As estradas vão ser arrumadas, a manutenção, a limpeza aqui das vias urbanas do centro, a gente tem acompanhado, tem sido uma empresa terceirizada aqui fazendo a limpeza. As podas, os galhos têm sido recolhidos, que a gente conseguiu a liberação para colocar esses materiais lá no nosso aterro sanitário. Só que só pode ser podas, não pode ter sofá, não pode ter o lixo doméstico, só apenas as podas pode ser colocado lá. Então, com a permissão, né, do tempo, as coisas vão andando e a gente vai conseguindo dar o retorno que a comunidade precisa. A gente sabe que o bem público, que todo mundo usa todo dia, isso eu já falo desde lá do meu primeiro dia de mandato, é a estrada. Porque quando tu sai de manhã, tu precisa da estrada, tu volta para casa, tu precisa da estrada. E uma estrada ruim, ela estraga o carro, aumenta o tempo para te chegar no teu serviço. Então, na medida do possível, o município tem não tem medido esforço para atender a comunidade. Inclusive, a Secretaria de Obras e Agricultura tem trabalhado sábado de manhã para atender os nossos agricultores também, que a gente tem tido muita dificuldade nas estradas porteira para dentro. Inclusive, a gente tem uma lei, né, que é onde os agricultores podem receber esse serviço da porteira para dentro. Está sendo colocado material e ajudando os nossos agricultores, que a gente sabe que são o que produz, que traz o dinheiro de fora para o nosso município, e não pode deixar de receber esse apoio da mão pública nesse momento que tanto necessitam, que estragou as estradas todas, né, tanto das de produção. Então, a Secretaria de Obras e Agricultura tem feito isso para arrumar. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Lucas. Opa, desculpa. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos. Bom, nenhum vereador mais querendo fazer uso da palavra. Antes disso, gostaria de lembrar do aniversário do Natan, nosso servidor também, que passou agora dia 6 de agosto. E a gente é tão unido e tão junto que até no mesmo dia a gente nasceu, né? Também faço aniversário dia 6 de agosto. E também hoje, o aniversário também da nossa servidora Marília. Então, parabéns a vocês, muita saúde, muito trabalho no Legislativo, se Deus quiser. E a gente é muito agradecido do trabalho e do empenho de vocês. Também desejar a todos os pais um feliz Dia dos Pais. E declaro encerrada a presente sessão ordinária e convido a todos para estarem presentes na próxima sessão ordinária, que se realizará no dia 18, 19 de agosto de 2024. Um obrigado e uma ótima noite a todos.